Alvorada em Pauta.
Olá, bom dia. Eu sou Bruno Favarini e este é o Alvorada em Pauta. No programa de hoje, continuamos nossa conversa com o professor Ricardo Mota Coelho, coordenador do Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios da UFMG. Ele explica sobre o que levou o Brasil à crise hídrica que vive atualmente.
Essa iminência de falta de energia, de falta de água, o senhor acredita que isso passa também pela falta de investimento do poder público em fontes alternativas de energia, como, por exemplo, a energia eólica, que já se mostrou eficaz, a energia solar? O senhor acha que falta investimento?
Mas não tenha dúvida que nós investimos muito pouco em fontes alternativas de energia. E nós obedecemos certos dogmas que foram muito nefastos na formulação da nossa política energética. Um grande exemplo eu vou te dar agora, é a questão da energia nuclear. Você vê países como a França, como a Inglaterra, a própria Alemanha, são países que fizeram uso dessa forma de energia durante décadas. Imagina uma cidade de 20 milhões de pessoas igual São Paulo. Se essa cidade não tiver energia elétrica em abundância, nós teremos o caos. E depois a própria construção de reservatórios na Amazônia, o impacto ambiental da construção de um grande reservatório na Amazônia, ele é muito maior do que aquele causado por uma central nuclear que seja bem administrada, que seja bem construída e que tenha um marco regulatório que impeça completamente o país de usar essa energia nuclear para fins outros que não sejam os fins pacíficos. O Brasil começou um programa de energia nuclear, esse programa foi abandonado durante muitos anos e agora se deram conta que é a única alternativa viável para se fornecer energia para os grandes centros como Rio de Janeiro e São Paulo. Outro equívoco muito grande foi a demora em aprovar o projeto de energia distribuída, que significa o seguinte: o cidadão hoje no Brasil ele pode instalar painéis solares na sua residência e ele pode não só deixar de pagar a conta de luz, como ele pode ter um crédito, uma vez que ele vai passar a ser exportador de energia para a rede. Então esse é um passo extraordinário, já foi aprovado, mas com pelo menos 20 anos de atraso. E outra coisa que nós não avançamos absolutamente nada, que é na arquitetura verde. Isso já deveria ser um programa de governo já há muitas décadas. O que houve eu não diria que foi um erro de planejamento, foi uma falta completa de planejamento. Então houve uma série de equívocos, entremeados por populista, igual a política, a redução do preço da tarifa de energia elétrica há 2 anos atrás, o apoio, a redução de ICM, de imposto de indústria, o IPI dos automóveis. Existe uma relação clara, hoje estabelecida na literatura internacional, entre o desenvolvimento do automóvel e a crise da água. Porque o automóvel não é só a água que é usada para a produção do automóvel. O automóvel precisa de asfalto para rodar. E na medida que você impermeabiliza as cidades, que você faz canalizações, você faz uma série de intervenções na cidade, você está causando uma piora no seu balanço hídrico dentro da cidade. Agora, é aquela velha história. A crise, quando ela vem, é uma oportunidade para se repensar, para se refazer. Eu acho que nessas alturas, eu não acho que é o quanto de pedir impeachment da presidente ou fazer reações esquizofrênicas. Nós temos que realmente unir. A sociedade brasileira hoje ela está muito desunida, entendeu? E principalmente ao nível dos parlamentares, né, que ficam naquela moeda de dano que se recebe, a acabar com essa estrutura oligárquica, ultrapassada de negociação do poder, entender que nós estamos numa crise e que nós precisamos da união de todos os partidos, de todas as forças políticas e sociais desse país, para sair dessa crise. Então eu acho que é hora de criar um pouco de responsabilidade, parar de ficar postando. Você vê, eu uso muito o Facebook, fica o pessoal do PSDB metendo pau no PT e vice-versa. Coisa mais ultrapassada, nós estamos nessa crise porque todo mundo errou. Então nós precisamos agora de unir esforços e trabalhar em prol do Brasil, em prol da sociedade. Nós temos agora que tocar a bola para frente e não ficar falando a culpa foi da Dilma, a culpa foi do Aécio, a culpa foi de todos nós.
Perfeito. Agora, professor, voltando a falar um pouquinho dessa questão do desperdício de água, existem algumas correntes que acreditam que o agronegócio tem uma responsabilidade até maior que a do consumidor na questão do desperdício. Existem até alguns estudos que apontam que o desperdício no setor ele é bem maior, é um volume bem maior que o do próprio cidadão. Qual que é o papel da agropecuária nessa crise? Quer dizer, quem tem mais responsabilidade nessa briga aí?
Pergunta excelente. O setor agrícola brasileiro é responsável por 70% do uso das nossas águas doces disponíveis. Então, de longe, o agronegócio é o que mais consome água no Brasil. E, obviamente, se eles consomem essa água, você não paga pela água que você usa em casa? Agora, o que me causa espanto é que o agronegócio não paga pela água que usa. Então, a primeira coisa seria instituir a cobrança da água para o agronegócio. O Brasil expandiu muito a sua fronteira agrícola. As nossas, os projetos de irrigação, citar, por exemplo, o projeto do Jaíba, né? São imensos, enormes, causaram um enorme crescimento econômico, só que a nossa estrutura de irrigação ela está defasada e ultrapassada. Né? Então, todo dia a televisão está mostrando como é que é a irrigação em Israel, como é que é a irrigação na Califórnia. Nós usamos muito um modelo de aspersão, que gasta muita água, podemos passar para o modelo de gotejamento, usar variedades genéticas que demandam menos água, ou seja, há um enorme trabalho que poderia ser feito aí, mas não resta dúvida que o agronegócio consome água. Ninguém quer ir contra, eu sou um defensor do Brasil como produtor de alimentos, né? Mas nós não podemos deixar de levar em consideração que quando nós passamos a ser um dos maiores exportadores mundiais de grãos e também de carne bovina, de frango, de suínos, olha, só para você ter ideia, para produzir um quilo de carne de boi, nós gastamos 15 toneladas de água. Né? Então, gasta muito menos água criar tilápia em tanque do que criar boi. Então, o agronegócio, eu não diria que é um vilão. Claro que não é. Todo mundo precisa de comer. E o Brasil precisa de exportar. Agora, nós precisamos de entender que isso tem um custo ambiental gigantesco. Então, a água que está faltando hoje para o cidadão nas zonas urbanas, você não tenha dúvida que é a água que foi gasta pelo setor agrícola no agronegócio. Então, ou seja, ninguém é contra, nós precisamos, e inclusive o estado de Minas Gerais é um estado minerário e vai continuar sendo minerário, ninguém vai tirar as grandes mineradoras daqui, não é isso que se faz. Mas essas atividades econômicas, elas têm que ser, o produto final tem que ser reprecificado. Nós temos que adotar novos critérios para o preço final, considerando o gasto de água embutido em uma tonelada de aço, em uma tonelada de minério, em uma tonelada de celulose e assim sucessivamente. É através dessa taxação que nós vamos poder fazer as grandes obras hídricas que o Brasil precisa e vai ter que fazer. Que obras são essas? Pequenas transposições de bacia, como as que estão sendo feitas lá no estado de São Paulo, os projetos de dessalinização, né? Então haverá necessidade de grandes recursos para garantir a nossa estabilidade hídrica.
O processo de dessalinização, ele pode ser considerado uma solução, apesar
não,
de ser...
Não, ele não é uma solução, por exemplo, para a produção agrícola, você pode esquecer. Uhum. Porque para cada litro de água dessalinizada, você gera de 3 a 5 litros de efluentes que precisam ser tratados. Uhum. Então, em primeiro lugar, o projeto de dessalinização, ele tem limites. Ele não pode ser aplicado de forma indiscriminada, obviamente. Uhum. Em segundo lugar, ele é muito caro. Só que o preço está caindo. Porque as indústrias alemãs, mesmo as americanas e francesas, já estão colocando no mercado novas tecnologias extremamente eficientes a custo menor. Mas ainda é muito caro. Né? Você precisa de muita energia para dessalinizar a água. Agora, as vantagens é a rapidez na instalação do projeto e a qualidade dessa água é a melhor possível. Né? É uma água quase que perfeita. Você pode dosar de minerais essa água, inclusive de uma maneira que nenhuma estação de tratamento de água pode fazer. Ela deve ser prioritariamente usada para... Não é nem consumo humano, é para dessedentação mesmo. Uhum. É uma água... Ela só pode ser pensada numa realidade de reuso de água, de captação de água de chuva. Nós teríamos que mudar, inclusive, projetos arquitetônicos das residências que vão receber essa água. E a própria rede de distribuição é incompatível você usar água dessalinizada nas redes atuais, com esse percentual de vazamento. Então nós teríamos que, talvez, a rede que vai usar água dessalinizada, ela tem que ser reconstruída, muito provavelmente, porque as redes nas cidades brasileiras são muito defasadas.
Então é muito mais difícil do que a gente imagina.
É muito mais difícil, mas em alguns casos nós podemos, por exemplo, a Vila Olímpica no Rio de Janeiro, não sei por que não pensaram nisso, já poderia estar usando água dessalinizada, porque estão construindo tudo. Então, uma alternativa a ser pensada para o novo, para o que vai ser construído. na minha opinião.
Perfeito. Ainda falando em investimentos na questão hídrica, quando a gente fala em investimentos, o foco são sempre esses projetos que o senhor até falou, que são centrados no desvio de recursos de água, que são as transposições, na construção de barragens, exploração de reservatórios que já existem e das águas subterrâneas. Isso é uma solução válida? O senhor acredita que existe algum outro investimento que possa ser feito, algum outro caminho que o governo possa tomar?
Olha, o pessoal gosta de soluções rápidas e que normalmente sejam muito caras e que possam gerar muita obra, né? Então, o projeto de transposição normalmente é uma solução típica dentro dessa categoria. São projetos caros que envolvem grandes obras de engenharia e que realmente são soluções simples. A água está no rio tal, eu vou lá, faço uma tubulação, capto essa água e trago para resolver o meu problema. Mas eu acredito que, dada a gravidade da situação, principalmente para a cidade de São Paulo e para Belo Horizonte também, eu acredito que a transposição, no caso lá do Rio Paraíba do Sul, né, e uma parte do Rio Grande para São Paulo, e aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a transposição do Paropeba, são obras praticamente inevitáveis, até porque elas já são projetos praticamente prontos e não haveria nem tempo para nós pensarmos em alguma coisa alternativa, né? Então, eu acredito que essas obras deverão ser feitas e tocadas num caráter até mesmo emergencial. Agora, que existem outras alternativas, não há dúvida. A própria dessalinização é uma delas. A questão do reuso não é a reciclagem ou a captação de água de chuva. É o reuso de águas servidas, que é uma outra alternativa que se oferece, principalmente no caso de São Paulo, que tem grandes mananciais, como é o caso da represa Billings e o rio Tietê, que poderiam ser usados dentro dessa modalidade de reuso. Ou seja, a água é tratada desses mananciais, ela é jogada em um outro lago e, a partir do próprio processo de depuração natural, ele vai ser, esse lago cede as águas para uma estação de tratamento de água. Então, o reuso da água é uma alternativa, a reciclagem de água de chuva, a captação de água de chuva é outra alternativa. Um ponto importante na cidade de São Paulo, que não é o caso aqui de Minas, mas é para São Paulo, é o uso de aquíferos. São Paulo, a cidade de São Paulo, ela está assentada em um grande aquífero. Então, o maior uso, um uso mais intensivo é dos poços de água subterrânea, também poderia ajudar, né? Então, ou seja, existe uma série de soluções que podem ser adotadas. Agora, o que me preocupa é que todas elas demandam tempo e planejamento, o que nós não temos. Se nós tivéssemos começado a pensar nisso em 2007, seria uma beleza. Nós chegaremos em 2015 com tudo prontinho, mas não foi feito. Então vai ter que ser feito a toque de caixa, muita coisa pode funcionar, outras podem não funcionar tão bem, e estamos pagando o preço da falta de planejamento, uma coisa tão típica do Brasil e que deveria acabar, que é o tipo última hora, no último minuto, no apagar das luzes, é feita a toque de caixa.
A gente viu muita situação
Nós vimos isso na Copa do Mundo.
Exatamente.
Né? Então, eu acho que é preciso de trabalhar isso com as nossas crianças, a educação, entendeu? E mostrar que planejamento não faz mal a ninguém.
Professor, ainda nesse sentido dos investimentos do governo, o governador Fernando Pimentel até visitou o norte de Minas recentemente, anunciou algumas obras que vão amenizar a situação, porque lá também tem essa iminência da seca, mas muitas delas são obras emergenciais. Ele até convocou essa força-tarefa, que o senhor elogiou, por ter sido um pouco tarde, pode ser que não seja tão efetiva. Essas obras emergenciais, essas convocações de comissões de força-tarefa, elas são válidas a longo prazo ou elas vão amenizar isso para a gente por enquanto?
Bom, isso é a experiência dessas próprias comissões é que vai demonstrar isso. Você vê, nós temos bons exemplos do passado. Com o primeiro surto da dengue, foi criada uma força-tarefa pelo Ministério da Saúde que deu um resultado fantástico, né? Nós tivemos também, numa primeira fase, um sucesso muito grande na contenção da AIDS através de força-tarefa. Então, essas forças-tarefas, essas comissões supra-ministeriais, com a participação de vários técnicos, eu acho que é uma estratégia bem-vinda. Agora, o que não pode é que essas forças acabem se transformando na necessidade de criação de órgãos públicos adicionais e que isso se transforme, daqui a pouco vai criar o Ministério da Seca, o Ministério da Crise Hídrica, um negócio desse tipo, entendeu? Outro dia eu vi uma declaração de um político nesse sentido. Não resolve nada, entendeu? Agora, a força-tarefa é exatamente o contrário. é usar a estrutura institucional que nós temos e otimizar. Nesse caso, eu apoio integralmente a formulação dessas forças-tarefas. Agora, a sociedade, o próprio governo, né, e vocês da imprensa, vocês têm que, todos nós temos que cobrar eficácia no trabalho dessa gente aí.
Perfeito. Professor, muita gente tá com medo atualmente, né, dessa falta de água, dessa iminência de falta de água, e tem muita gente optando por comprar cisterna, comprar caixa d'água adicional, com medo de ficarem sem abastecimento. Mas o armazenamento incorreto dessa água, a gente sabe que pode atrair doenças, como dengue, como a febre chikungunya, que está chegando com muita força desde o ano passado. Então, quais que são os cuidados que as pessoas têm que tomar na hora de armazenar água nessas condições?
Essa pergunta é muito importante, porque eu tenho visto, inclusive pela imprensa, pela televisão, muita coisa errada do meu ponto de vista. Eu acho que a reciclagem de água de chuva, ela é potencialmente perigosa em zonas poluídas. O grande conselho que eu daria a quem quer aumentar a sua capacidade de reserva de água em casa é a consulta a um engenheiro, a um arquiteto, a um especialista, não é? Para que ele possa dar a orientação correta e segura sobre como fazer. Até mesmo o seguinte, às vezes você vê o pessoal colocando caixas de água em locais mal escorados, né? Isso pode causar... A água é muito pesada, né? Uhum. E isso, saber se as lajes suportam, e o risco, inclusive, de um acondicionamento da água mal feito, gerando aí a possibilidade de aumento dos casos de dengue. E outro aspecto importante é a captação de água de chuva em áreas poluídas das grandes cidades. Essa água está contaminada, inclusive, com dióxido de enxofre, e que pode causar um aumento da acidez. Essa água não pode servir como alimentação, não é? E mesmo em alguns casos, o seu uso não é nem mesmo adequado para uso doméstico. Obviamente, fica tudo muito na mão do cidadão. Por isso que eu sou um pouco contra esse negócio de cada um fazer o seu. Eu acho que deveria haver uma orientação aqui em Belo Horizonte, no caso da Copasa, para que esse tipo de atividade, que em princípio é bem-vindo, né? Mas é a mesma coisa daquele padrãozinho da CEMIG. Não é um padrão? Não está tudo bonitinho, não tem acidente. Você imagina se cada pessoa resolvesse colocar a captação de energia elétrica da sua casa de uma forma diferente. Seria o caos. É mais ou menos isso que está acontecendo com a água. Então deveriam ter equipamentos padronizados, né, que deveriam estar sendo produzidos pela indústria dentro de uma norma, né? Nós temos no Brasil a ABNT, que deveriam, por exemplo, eu vou lá e compro um kit para captação de água de chuva. Eu vou lá e compro um kit para o reuso de água. E não essa loucura que nós estamos vendo aí, né? Cada brasileiro fazendo de um jeito diferente. Eu não tiro mérito disso, mas eu acho que nós estamos no limiar de ter acidente.
Tem que ter responsabilidade.
É a mesma história do cara que quer reciclar óleo de cozinha fazendo sabão caseiro. E aí ele joga soda cáustica mais do que o normal, achando que o sabão vai ficar melhor e queima a mão dele. Porque tem uma norma, tem uma regra. Produção de sabão tem que ser fiscalizada pelo poder público, através da Anvisa. Infelizmente, isso aumenta o custo, mas é a garantia de que a saúde, não só de quem está dentro de casa, mas também de quem está fora, possa ser mantida e melhorada até. Então, essas ideias, que são ótimas, de reciclagem e tudo, devem continuar e devem até serem incentivadas. Mas o poder público criou um vácuo aí. Isso já deveria estar normatizado. Por exemplo, a coleta de água de chuva. Você tem a necessidade de uma pré-filtração, né, que é simplesmente acondicionar uma tela para evitar com que, ó, por exemplo, passarinho morto, né, insetos caiam dentro do reservatório. Uhum. Depois você tem que ter alguma forma de desinfecção, uma pequena cloração. Então, são fases. Né? Essa água não pode simplesmente ser coletada da chuva e ser colocada numa cisterna. Ela tem que ser analisada, tratada e mantida em condições adequadas.
Perfeito. Professor, o mês de fevereiro, graças a Deus, né, tem chovido mais do que era esperado, choveu mais do que janeiro.
Graças a Deus, está chovendo bem. Esperamos que continue assim.
E isso tem aumentado o nível dos reservatórios, não só aqui em Minas Gerais, como em São Paulo também. Apesar de ser um aumento pequeno, ele tem sido muito valorizado. Mas, infelizmente, o período de chuvas ele tem uma data para acabar. A gente está no período de chuvas agora, mas a tendência é que no decorrer do ano a gente não tenha esse volume todo. Qual o cenário que o senhor enxerga para o período pós-chuva?
O cenário é sombrio. Eu acho que essas chuvas de fevereiro são muito bem-vindas, obviamente. Todo mundo, teve gente aqui perto lá de cá, está até batendo palma para a chuva o dia que veio. Entendeu? Postando na internet, o pessoal festejando. Aconteceu uma reunião que eu acompanhei sobre o comitê do Rio Paraopeba, eles preocupados com o reservatório do Serra Azul, ali em Juatuba, né? E um dos diretores da Copasa dizendo simplesmente o seguinte: o reservatório de Serra Azul se transformou num mar de lama. Olha, vai ter que chover muito, de uma maneira que nós nunca vimos, para que nós possamos superar a perspectiva de um ano sombrio em relação a recurso hídrico. Eu acho que não está afastado a realidade que a gente vai ter que enfrentar algum tipo de racionamento de água em Belo Horizonte. Infelizmente, a minha opinião é essa.
Perfeito. Professor Ricardo, eu quero te agradecer por essa aula que o senhor deu para a gente.
Para mim é um prazer enorme falar para vocês.
Sobre a crise hídrica, e vamos torcer para que a situação melhore, né?
Isso. Obrigado. Eu estou torcendo. Tomara que fevereiro seja um mês muito chuvoso.
Tomara. Obrigado, professor.
Um abraço para você.
Este foi o professor Ricardo Mota Coelho, coordenador do Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios da UFMG, que falou sobre a crise da água em Minas e no Brasil. Eu sou Bruno Favarini e semana que vem tem mais.